Eu dava só duas ou três informações. Portanto, tem aí a documentação que foi distribuída com a documentação e correspondência entrada na décima comissão, nesta décima comissão. Chamava a atenção deste pedido do Sr. Augusto Cid, de uma resposta do Ministério da Economia, do Sr. António Penaguião, que gostava de ser ouvido aqui na comissão, em consequência das afirmações de Fernando Farinha Simões e Frederico Duarte Carvalho, um ofício do Tribunal Constitucional, outro do Ministério da Economia e Emprego, um ofício que como vinha classificado como secreto, ficou aqui, mas pode ser consultado pelos senhores assessores e pelos senhores coordenadores, pelos senhores deputados, que é do Fórum de Justiça Castrense. Vale o que vale, eu penso que era bom consultarem. Uma cópia certidão de um processo de crime do Juiz Criminal de Lisboa, do advogado Curto Fernandes, que nos envia em termos informativos. Depois, requerem a vinda a Portugal também para a audição de uma pessoa que é o Dr. Alexandre, pedem o Dr. Alexandre Patrício Gouveia e Augusto Cid. O processo que nos foi enviado do Tribunal está aqui, pode ser já consultado, e até o da Justiça Castrense também temos aí, que pode ser consultado. Aquele processo que está aqui pode ser consultado, pode ser. É o processo que é a entrada número 67, que é o advogado Curto Fernandes, que envia a cópia de certidão extraída de um processo de crime, que é o processo de querela 77 de 89, objeto de julgamento no Juiz Criminal de Lisboa, documento 1. O arguído é um senhor, pelo que eu pude verificar, não li com grande extensão, com algum cuidado, li as primeiras páginas e li o resumo, em que o que está em causa, já agora nem prestava, é um senhor de origem um senhor líbano, Sarkis Sochanalian, que tem um processo e que eles dizem que está metido numa série do negócio de armas, se não estou em erro, e que é melhor lerem, porque eles depois fazem algumas acusações que poderá estar ligado a algumas agências de informação internacionais, negócios de armas, e acho que, pelo conseguir ler, apurar, estou a falar sem... E aqui não tenho responsabilidade, é do que me lembro, que seria também aquele caso do avião que estava na segunda circular, que foi esse avião que tinha sido penhorado à ordem, ele teve preso, foi uma grande confusão. Portanto, como ele tem... Há ali uns negócios... Sim. Sim. Portanto, isto mete a venda de armas, Porto de Setúbal, agências de informação e segurança, várias situações. Pedia-vos também que lessem com atenção este ofício, que vale o que vale, do Fórum de Justiça Castrense. Eu tentei ver na internet, não, o meu computador não deu, e também não vi mais tarde novamente, em que faz algumas acusações de que foram os rasgados, queimados, arquivos importantes de serviços de informação também, faz algumas acusações. Eu não mandei tirar fotocópias, mas pode ser consultado facilmente. O resto, pronto, são pedidos normais dos grupos parlamentares. Esta reunião seria hoje para fazermos aqui um ponto de situação naquilo que fizemos até hoje e aquilo que pretendemos, para onde é que pretendemos ir. Porque eu, sinceramente, acho que estamos aqui, parámos uma semana, eu também não estive cá, estive em serviço parlamentar, mas acho que deveríamos fazer aqui um ponto de situação com os seus coordenadores e qual é a direção que queremos seguir, o que é que queremos fazer e partirmos com alguma objetividade para audições, para outras diligências que acharem necessária. Senhor Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos aqueles que não tive o prazer de estar pessoalmente. Eu acho que esta reunião de facto é importante para refletirmos todos em conjunto sobre aquilo que cada um dos grupos parlamentares, seus representantes, entende que deve ser o caminho próximo. Nós já fizemos a nossa reflexão interna e eu gostaria aqui de partilhar com todos, com toda a abertura e correção. Nós, por um lado, temos um conjunto bastante vasto de pedidos de informações, de requerimentos, de documentos, alguns dos quais já vieram respondidos e que, digo-vos com toda a sinceridade, ficamos bastante decepcionados com as respostas, ou melhor, com as não-respostas. E aquilo que nos motiva desde o início desta comissão de inquérito é darmos o nosso melhor, o nosso esforço, sem qualquer problema relativamente a isso, para que consigamos contribuir para o esclarecimento da verdade dos factos que nos interrogam há muitos anos e a muitas outras pessoas, no fundo, ao país inteiro. E sem qualquer tipo de instrumentalização. Nós queremos perseguir a busca da verdade. E esses requerimentos que foram apresentados, essas respostas, de facto, deixaram-nos algo decepcionados, porque, fundamentalmente, são não-respostas. De maneira que, paralelamente, chegaram aqui à Comissão, como o Sr. Presidente bem referiu, um conjunto de informações, de voluntários, de pessoas que pretendem vir cá contar uma parte da sua história de camarada. Eu não conheço as pessoas, naturalmente, aquilo que tenho é uma informação ou outra que está acessível a todos sobre aquilo que elas referem, que fundamenta normalmente as suas mensagens, portanto não as conheço. Aquilo que de facto nós temos de palpável e de líquido, e é isso que eu considero, foi a audição que nós fizemos com os inspectores das finanças sobre o fundo e aquela visita que fizemos ao arquivo do fundo, que muito mais que alegórica, foi de facto importante. Foi importante, pelo menos para mim, porque comprovou que o dinheiro que aquele fundo movimentava continuou a existir por muito mais anos, de memória 87 ou 88, com movimentos, com pessoas a autorizarem. Isso para nós está comprovado. Ou seja, nós entendemos que neste momento estamos perante uma encruzilhada. Ou continuamos aqui a produzir audições sobre pessoas que cada um dos grupos parlamentares requerem. Eventualmente também, e também, os representantes familiares das vítimas também requereram algumas audições. Mais outras que, entretanto, se voluntariam, com as mais diversas motivações que eu desconheço, e informações também, e que nós poderemos avaliar sobre a sua pertinência. Há uma audição que eu tinha referido na última reunião de coordenação que me preocupa, pelo respeito que o general Ramalhianos nos merece, mas a verdade é que, se existem já um conjunto bastante alargado de perguntas que eu, nomeadamente, gostava de colocar ao Sr. General Ramalhianos para nos ajudar a compreender alguns contextos, existem muitas outras perguntas que eu não poderei colocar nem ao Sr. General nem a mais ninguém por falta de informação, mas que estão no meu imaginário, digamos assim. Portanto, a encruzilhada está, de facto, em continuarmos a produzir um conjunto de audições. Ou, eventualmente, é isso que eu gostava de colocar à consideração da Comissão, é essa a nossa proposta, ou, eventualmente, fazer duas coisas em simultâneo. Uma é pedir ao Ministério das Finanças que conclua o trabalho que deixou por concluir e que, aliás, já tinha sido uma das ponderações, penso, das duas últimas comissões, e que caracterizou, em parte, as audições que aqui foram realizadas com os seus inspectores, quando eles nos diziam, ai, mas isso aí nós já não sabemos, porque já não fomos aí. Ora bem, eu acho que é muito interessante ir para além disso, ir pelo menos até ao final da movimentação que está registada dos resquícios, dos derivados do Fundo de Defesa Militar do Ultramar. E, paralelamente, nós gostaríamos de juntar a isso uma auditoria, porque julgamos que está intercruzado, a um outro fundo que já tínhamos conhecimento e que nos apercebemos de uma eventual relevância quando fizemos a tal visita ao arquivo, que que é o Fundo de Reequipamento Militar, que é um fundo que coexistiu paralelamente com o Fundo de Defesa Militar do Ultramar. Portanto, essa era a nossa proposta, que fosse realizadas essas auditorias, essa auditoria a esses dois fundos, como continuação da anterior e até ao limite de todos os movimentos que, pelo menos no arquivo, estão registados até 87, 88, de dinheiros do fundo. Chama-lhe outra coisa que seja. E mais do que isso, e isto aqui, perdoem-me, mas quer eu, quer o PSD, quer o CDS já apresentaram um requerimento ontem ou anteontem sobre isso, eu acho que também não nos é suficiente que a administração portuguesa nos informe, como nos tem informado, que não tem registros de documentos. Quer dizer, se não tem registros, porquê é que não tem os registros? Porque a administração portuguesa tem registros de tudo. Aliás, nós temos uma administração de estilo continental baseado no modelo francês que se caracteriza por registar tudo. E se há administração que tem por característica registar mais ainda, é a administração militar. Portanto, nessa sequência, nós apresentamos o PSD e o CDSPP um ofício, um requerimento, a solicitar ao Governo que realize um inquérito sobre o desaparecimento de todos aqueles documentos que nós solicitamos e que nos foi referido que não há, que não existe. Queremos um inquérito, queremos que alguém nos diga, não existe, porquê? Onde é que deixou de existir? Portanto, eram estas as propostas que eu deixava à Comissão, são as propostas do PSD relativamente ao prosseguimento da auditoria e juntando à auditoria o Fundo do Reequipamento Militar. Peço desculpa, Sr. Presidente, e naturalmente que é outro aspecto que me preocupa. Eu acho que a Comissão tem trabalhado bastante, pelo menos julgo que todos têm contribuído, os prazos estão a correr, portanto é de tudo lógico que se a Comissão aprova esta proposta e lhe dá concordância, que se requeira a suspensão da contagem dos prazos da Comissão, independente de podermos continuar a receber respostas a um conjunto de informações que pedimos, mas que a contagem dos prazos se suspenda, porque eu julgo que ele terminará por volta de junho, portanto, para não corrermos aqui riscos.
Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, pela parte do CDS, nós concordamos com o que o coordenador do PSD, o deputado Miguel Santos, disse. Atribuímos, de facto, muita importância a que seja explicado porque é que desapareceram, se efetivamente desapareceram documentos que são essenciais e que têm a ver com aquele detectado tráfico de armas para o Irão, que existe registro, mas não existe, aparentemente, a cópia de correspondência dos seus anexos. Enfim, ainda não temos as respostas todas, mas é importante que isso seja explicado. Também gostávamos de saber o que é que se passa com as diligências para ouvirmos aqui o Sr. General Lianes e também o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, que não digamos do já decidido o que é que foi feito. Concordamos com esta auditoria, quer dizer, nós também consideramos que quanto ao FDMU, a nossa capacidade de análise para já está esgotada. Estou a falar FDMU contas, não é? Portanto, aspectos contabilísticos, movimento de dinheiros, não outros aspectos que foram detectados através da IGF e que têm a ver com o tráfico de armas e que desencadearam, por assim dizer, incidentes autónomos. Não é? Portanto, estou a ver aquela questão da movimentação de dinheiros, se foi extinto, se não foi extinto, quanto é que foi extinto, se foram liquidados, não sei o quê. Bom. E, portanto, para isso, creio que, de facto, era o mais adequado é pedir uma auditoria final que certifique se foi extinto ou não foi extinto, se foi liquidado ou não foi liquidado, se aqueles créditos não sei o quê, bom, que esclareça aquele decreto de lei mal feito, decreto de lei ainda do Conselho da Revolução, que nós já aqui falámos, e portanto que fez isso. E não vemos inconveniente, pelo contrário, concordamos, se o PSD considera que também há averiguação relativamente a este outro fundo, que seja incluído nesse mesmo exame final que seja requerido à Inspeção-Geral de Finanças. Bom, depois podemos ir fazendo algumas outras inquirições, nomeadamente inquirições que são desencadeadas na sequência de audições aqui nesta Comissão. É o caso, nomeadamente, daquelas que juntámos à viúva do jornalista Celestino Amaral, ao jornalista Miguel Reis, portanto, que são consequência, quer da audição do Frederico Duarte Carvalho e da notícia de Portugal Hoje, quer do antigo diretor de Portugal Hoje, João Gomes, que disse não saber nada, e portanto que nos apontou para aqui, ou do Dr. Rui Carpe, que foi aqui citado, se bem se recordam, que salvo erro por Frederico Duarte Carvalho, que poderia ter a ver com aquele despacho, alguma coisa a ver com aquele despacho que depois não terá tido sequência, despacho conjunto para, sobre o fundo, para investigar o fundo, portanto estava assinado pelo professor Cavaco Silva, então Ministro das Finanças, mas depois não foi assinado pela outra parte. Foi aqui referido que o Dr. Rui Carpe teria tratado dessa matéria enquanto secretário de Estado, portanto pode ser que daí resulte. Bom, portanto, mas isso, digamos, são peças soltas de que poderão resultar mais coisas ou não, ou também esta que nos é solicitada e que eu não sei que custos é que envolveria, teria que ser averiguado, com este senhor americano, Jim Hunt, e que é sobrinho do Frank Sturgis, e portanto poderia ter alguns elementos sobre esse personagem que foi aqui referido. Bom, portanto, não temos objeções, pelo contrário, veríamos interesse em que se prosseguisse esta linha de trabalho e de investigação, mas isso tem que ser calibrado também com uma eventual suspensão dos trabalhos, se entretanto requeréssemos este exame das contas pela Inspeção-Geral de Finanças, e portanto teríamos que ver aí o calendário, que implicações é que isso seria. Bom, mas aqui eu gostava também de colocar outra questão, que já aqui foi aflorada algumas vezes. Há, aliás, uma certa herança da comissão anterior, e que é nós ouvirmos pessoas que existe notícia, ou que já pediram para ser aqui ouvidas, e que reportam ter tido participação em atividades criminosas em Cambarate. E, portanto, nós, mais tarde ou mais cedo, temos que o fazer, não podemos fazer de conta que isso não existe, temos que aqui os ouvir, e só aqui é que podemos depois avaliar se isso tem interesse, não tem interesse, isso obviamente teremos que preparar com cuidado, uma vez que são pessoas que já fizeram pagamentos antes, e portanto isso exige alguma preparação. Também gostava aqui de colocar aos colegas a questão, para nós é indiferente, enfim, não, de eventualmente essas inquirições serem à porta fechada, pelo cuidado da investigação, e eu deixarei isso para o fim. Mas, portanto, estou a falar de personagens como José Esteves, como Farinha Simões, como, enfim, nós próprios temos outra pessoa, o Carlos Miranda, que está nisso, um antigo agente da Polícia Judiciária, Vítor Pereira, portanto, são tudo pessoas de que há aí notícias, que agora relatam uma série de coisas de atividade criminosa. Alguns já o tinham feito antes, como era o caso de Farinha Simões, outros nem tanto, mas, portanto, temos que o fazer, e, eventualmente, também ouvir outra vez uma testemunha que foi ouvida aqui na oitava comissão, e que se chama Acácio Brito. Foi uma pessoa que inicialmente quis ser ouvida sob segredo, mas depois levantou isso, e é uma pessoa que descreve ter tido uma conversa no Brasil com Lee Rodrigues, e, portanto, pode ser que do cruzamento destes relatos sobre atividade criminosa isso possa ter interesse. E, portanto, creio que se calhar está em tempo de nós desencadearmos esse tipo de inquirições nos termos que achámos mais adequado, ou por isso simplesmente, enfim, sei que houve aí o advogado do Farinha Simões, que pôs para aí umas exigências que eu considero bastante impertinentes, mas, enfim, ainda não os examinámos, mas, enfim, teremos que examinar tudo isso na altura própria, e, portanto, isto é uma linha que tem a sua sensibilidade e que nós devemos ter em conta, mas creio que o que devemos fazer, mal seria que o não fizéssemos. Porquê é que eu creio e ponho aqui à consideração? Não é bem uma proposta, é uma questão, ou não é uma exigência, que eu creio que estas inquirições deviam ser feitas à porta fechada, se nisso houvesse consenso. Uma é o potencial difamatório que elas podem ter. Não tem a ver com a responsabilidade dos próprios, mas na medida em que desatem a implicar A, B ou C, enfim, nós não sabemos se isso é verdade ou se isso...
Sr. Deputado, permite-me só que interrompa. Eu quero pôr aqui um ponto que já pus na primeira reunião que tive. Colocar uma questão que já coloquei na primeira reunião que tive. Eu, pessoalmente, não participo em reuniões com esses senhores, esses quatro ou cinco, à porta aberta. Portanto, é uma questão pessoal que eu coloco pelo que o senhor deputado já aduziu.
Sim, mas
portanto, pronto. É uma questão de princípio minha. É claro que terei de catar se assim o quiser, pronto, mas é uma questão... a minha opinião é que pronto. Todas essas audições temos de ter um cuidado
que temos que ponderar seriamente e também haver um consenso, porque aqui a senhora deputada Isabela Oneto, no princípio, levantou-lhe bem, que nós hoje estamos limitados pela lei das comissões parlamentares de inquérito e, portanto, isso tem que ser fundamental. Mas além desta questão, que eu ponho por uma questão de escrúpulo e que também somos sensíveis a ela, ainda que, enfim, se isso passasse num julgamento, também era a porta aberta. Só que eu creio que aqui estamos talvez mais numa fase de inquérito, chamemos assim, ou mais paralelo a isso, porque, enfim, eu não sei o que é que dali vai sair. Bom, algumas coisas sei, algumas coisas estão na internet e no YouTube, e, portanto, todos nós lá já lemos ou ouvimos falar, portanto, isto é um segredo polichinelo. Mas vamos entrar nisso. Mas aquilo que me preocupa é, sobretudo, a utilidade que isso tem para os nossos trabalhos e nós certificarmos que, dentro do possível, enfim, aquilo seja o mais próximo da verdade ou um relato da verdade. Quer dizer, se estão aqui jornalistas, o risco é imenso que eles começam a falar para a plateia, não é? E, portanto, o risco, quer dizer, se já são testemunhos que têm algumas fragilidades do ponto de vista da sua validação, pelo tempo transcorrido, por contradições, etc., tudo coisas que nós podemos explicar, enfim, se nós aumentamos os coeficientes de teatralidade desse depoimento, enfim, também somos aqui um circo, não é? Pronto, onde cada um vai fazer o seu número, mas a utilidade pode ser bastante reduzida. Creio, aliás, que isso não tem grande importância do ponto de vista dos trabalhos e também da notícia pública, porque nós sabemos como estas coisas funcionam, tudo aqui que se diz acaba mais ou menos por saber. Aquilo que tiver valor objetivo e sólido, nós estamos aqui com a pluralidade suficiente para o sabermos validar e, pelo menos, temos alguma cautela e protegemos também um bocadinho a decência desta casa. Pronto, é esse o cuidado. Acho que devemos ter consciência que isto pode ter alguns contornos críticos e, portanto, temos que validar isso do ponto de vista jurídico, mas com toda a franqueza, com toda a abertura, não temos nada a temer, nem, aliás, um senhor José Esteves, digo, enfim, é conhecido, não temos nenhuma vergonha, foi uma pessoa que andou pelo CDS, foi motorista do... Eu conheci-o, uma pessoa da minha idade, conheci-o de gingeira, foi motorista do professor Freixo do Amaral, portanto, conheço alguma das suas origens e, portanto, nada nos embaraça, não, portanto não é nada por esconder, é apenas para proteger a decência destas audições e também a utilidade efetiva para o nosso trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Srs. Deputados, nosso em global acordo relativamente aqui a um conjunto de propostas de audições e de diligências a serem tomadas pela Comissão. Uma dúvida é se, pelo que eu percebi da intervenção do deputado Miguel Santos, do PSD, se bem percebi, a intenção era, durante este período em que se vão requerer estas auditorias aos dois fundos, suspender a parte da audição de testemunhas, de pessoas, não é? Portanto, suspender essa fase e depois, só depois de concluído a auditoria, retomaríamos o processo de audição. O deputado do CDS-PP já não percebi que seja essa a intenção. Portanto, temos que nos entender relativamente a esta matéria. Acho importante que no relatório, no pedido de auditoria, se quebra um bocado aquilo que são as regras formais dos auditores, que têm muita tendência para fazer aquilo que aqui foi referido, quando é que foi iniciado, fechado, aqui... e que se procure apurar e investigar as entradas e as saídas do dinheiro. Isto é, que não seja só referido na auditoria, se conseguíssemos explicitar isto no pedido, era importante, na minha opinião, na nossa opinião do PCP. Porquê? Porque não se trata só de registar contabilisticamente uma entrada de dinheiro. E está o trabalho feito. É tentar perceber de onde é que é a origem desse dinheiro. Bem como a saída do dinheiro. E ver se é possível encontrar algum rastro, porque só isso é que nos permite ter mais informação útil. Porque se vem uma informação a dizer há um registro de entrada de dinheiro X, se não se apura a proveniência do dinheiro, que é que serve essa informação? Não serve para nada, não é? Só sabemos quem tem o dinheiro. Isso é a mesma coisa no que diz respeito às saídas. E, portanto, eu acho que era importante nós termos este grau de detalhe, pelo menos relativamente aos pedidos de auditoria, ser feito este pedido para ver se conseguimos avançar algo mais relativamente. Porque tenho a sensibilidade que muitas vezes este tipo de relatórios cingem-se muito às questões formais e, portanto, com pouca informação útil. Acho que temos de ter algum cuidado em cingir-nos ao objeto da comissão. Há aqui alguns pedidos de audições que têm a ver com as questões do acidente propriamente dito, acidente ou atentado, não é? Portanto, as questões da queda do avião, para ser mais rigoroso, que não são a matéria desta comissão de inquérito. E, portanto, teríamos que refletir se avançamos, se continuamos com esta linha ou se deixamos cair. Portanto, esta é uma questão que também tem que ser considerada aqui pelos diferentes grupos parlamentares. Daqui que eu, pelo que eu percebo, aqui já há um conjunto de audições que vão neste sentido. Acho que não será propriamente útil para o desenrolar dos nossos trabalhos. Portanto, há esta outra questão que eu já referi, que é a questão de se faz as audições enquanto decorre a auditoria. E a última questão tem a ver com a inevitável audição destas figuras que aqui foram referidas. Eu acho que nós não podemos fazer formalmente, nem devemos fazer juízos de valor relativamente à pessoa A, B ou C. O professor Freitas do Amaral já fez aqui acusações e deu informações que, em última instância, podem ser consideradas difamatórias. O jornalista, agora falha-me o nome, o Duarte Carvalho, também fez acusações que podem ser consideradas difamatórias. E sobre esses nós não tivemos nenhum pré-juízo, não é, relativamente, e, portanto, não fizemos a consideração de porta fechada ou porta aberta. Chama a atenção é que, a fazer-se estas audições à porta fechada, ela tem que ser devidamente fundamentada em função daquilo que é o regimento. E, portanto, encontramos aqui um enquadramento e não numa suposta sensibilidade pessoal ou do grupo parlamentar relativamente a esta matéria. Portanto, isto não é critério. Temos que encontrar um critério objetivo que fundamente e não um critério subjetivo que parece estar em cima da mesa. E, portanto, é essa a minha preocupação. E depois, naturalmente, analisaremos caso a caso, embora eu acho que, à partida, tenho uma posição à partida de que os trabalhos só ganham se forem à porta aberta. Percebo alguma linha de argumentação que aqui foi feita relativamente à teatralização e a perdermos conteúdo relativamente a esta matéria. Bom, por outro lado, temos o dever histórico de fazer o esclarecimento e transmitir a informação toda às pessoas que acompanham esta comissão de inquérito. E esta contraposição de valores também tem que ser equilibrada, não é? Eu também tenho esta sensibilidade. Há pessoas que acompanham, não consideramos que seja uma questão que tenha grande repercussão mediática hoje em dia a nível nacional, mas há pessoas que, devido à sensibilidade da matéria, continuam a acompanhar esta comissão e acompanham os trabalhos da comissão de inquérito. E que, se calhar, nós temos a obrigação de fazer este esclarecimento e, portanto, a porta aberta seria o acesso a toda a informação. E não estarmos aqui com nenhum anátoma de omissão de informação relativamente ao exterior, que até podem acusar a comissão de inquérito. Pronto, esta é a minha sensibilidade, mas eu acho que ainda não está formalizado nenhum destes pedidos de audições, mas fico contente e acho que é importante. Como sabem, o PCP não tem apresentado propostas de audições, estamos frontalmente a favor de todas as audições que queiram fazer, mas acho que estas são inevitáveis, como é óbvio, como aqui foi dito, e, portanto, é depois uma questão de discutirmos mais à frente se é à porta aberta ou se porta fechada.
Senhora Deputada Inês Medeiros.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, para já peço desculpa da parte da minha colega Isabela Neto, que não pode estar presente e que me pediu para substituir. Eu penso que, como desde o início sempre dissemos, nesta comissão de inquérito o PS está aberto a todas as audições e que se façam as audições e, portanto, achamos, para já, sobre estas propostas, não temos grande coisa a dizer. De facto, há esta questão deste senhor Jim Hunt, temos que ver a questão dos custos e se faz sentido ou não, de facto. Até por ele ser sobrinho, não sei se terá muita documentação, mas talvez. Quer dizer, ou ele é relevante.
Terá responder por escritos assim.
Pois, a questão é mais de saber, quer dizer, Se, ou ele tem documentação que é relevante, ou tem factos que são relevantes, ou só pelo facto de ser sobrinho, não, nada nos garante que tenha alguma coisa interessante para dizer. Portanto, o grau de parentesco aqui, quer dizer, se fosse filhos, ainda podemos pensar que tinha, era herdeiro direto. Agora, aqui, com todo o respeito, mas... E mais uma vez, isto não se trata de estar a desqualificar a demónio nenhum, sobretudo que ele foi mencionado numa audição onde não estive presente, portanto, falo aqui só numa primeira impressão. Parece-nos importante, de facto, esta questão, estas auditorias, e sobretudo este pedido para que o Ministério das Finanças conclua o seu trabalho no fundo, isso não temos dúvidas disso, que é importante, mas é importante a vários níveis. E aqui gostaríamos, apesar de tudo, de voltar àquilo que tem sido sempre a nossa posição. Quer dizer, já penso que já todos percebemos que há zonas de sombra, mesmo muito sombra, em tudo o que é a gestão do fundo, que há, talvez inevitavelmente, tudo o que é zonas de sombra em relação a todas as decisões políticas ou não políticas de venda de armas. Quando eu digo que se calhar é inevitável, porque não consta que os Estados-Maiores das Armadas se primam pela transparência, e se calhar nem o podem fazer, mas bom, já nós já percebemos isso tudo. E, portanto, é evidente que quanto mais procurarmos, mais longe vamos na nossa pesquisa e talvez seja salutar. Agora, nós também nunca podemos perder de vista qual é o objeto desta comissão. E volto a dizer, até agora, para nós, PS, a parte mais frustrante é que nada, nunca, até agora, nos trouxe qualquer indício indiscutível do nexo de causalidade entre o que se passava no fundo, a venda de armas e o acidente de Camarate. Todos nós podemos tirar conclusões, todos nós podemos ter impressões, são obviamente legítimas, mas não podemos, de modo nenhum, enquanto Assembleia, do meu ponto de vista, ter a noção que, quer dizer, precisamos da mais pequena prova desse nexo de causalidade, senão, de facto, corremos o risco de ser descredibilizada enquanto instituição. Eu não duvido o trabalho que a Assembleia tem feito ao longo destes anos, justamente para ir mais longe na pesquisa, e acho que ainda bem que o fizemos e ainda bem que continuamos a ir. Mas temos que chegar a uma conclusão, temos que chegar a um momento, que tipo de comissão de inquérito é que nós estamos a fazer? E se calhar faz sentido até passar para outra comissão de inquérito, a tal que o PC já tinha proposto há uma série de anos, porque não há nenhuma reticência em relação a isso. Agora, nunca perder de vista que estamos aqui à procura, essencialmente, de um nexo de causalidade. Isso, para nós, é muito importante, e mais uma vez digo isso, não nos opondo a qualquer tipo de audição, a qualquer esclarecimento que os seus deputados queiram ter nesta matéria. Portanto, como estava a dizer, vamos no sentido do que o senhor deputado Miguel Santos, que agora voltou, propôs de pedir mais informação ao fundo e eventualmente uma auditoria ao reequipamento militar. Obviamente que nos preocupa qualquer tipo de desaparecimento de documentação. De facto, também não entendi se ao pedir todas estas informações e estes inquéritos, novos inquéritos, se o senhor deputado estava a pedir a suspensão ou não das audições, ou se continuávamos a fazer audições, talvez noutro tipo de matérias, e volto então aos testemunhos mais mediáticos ou mais, eu não queria dizer cinematográficos, mas não, mais circenses. Agora, eu vou ser muito franca, das duas uma, ou estas testemunhas são credíveis, e aí vamos ter que justificar, de facto, o ter à porta fechada, ou estas testemunhas já não são credíveis. E então a pergunta é porquê ouvi-las? Eu seria, como o Sr. Presidente, acho que mais vale ser à porta fechada. Mas, quer dizer, ao ser à porta fechada, leva-me a dizer, bom, se eles não são credíveis para ser apresentado ao público, é que se calhar não são credíveis, tu corre. Pronto. É assim, nós sabemos que têm uma grande capacidade difamatória, podem lançar tudo e mais alguma coisa, e sabemos também que, de facto, não fui eu que utilizei o adjetivo circense. E, portanto, de facto, há fortes hipóteses que isso se torne um circo. E se se tornar um circo, temos alguma dificuldade em que, seja o que for que eles digam, seja credível. Mas é que eu também não tenho a certeza que à porta fechada seja menos circense, pelo que me conto. Eu, pessoalmente, e aqui faço uma confissão, eu estou ansiosa para ouvir o José Esteves. Diverte-me imenso essa ideia. Mas, enquanto deputada da Assembleia, de facto nós temos aqui um problema da credibilidade destas testemunhas, sim ou não. Não é? Sim ou não. Porque... E depois, sobretudo, o que é que nós vamos poder fazer com o testemunho delas depois da audição? E sobretudo se for à porta fechada. Pronto. Mas, portanto, aí tenho algum... Ainda vou falar um bocadinho melhor com a Sra. Deputada Isabel Neto, que é a nossa coordenadora, mas acho que, e sobretudo porque temos que justificar a porta fechada, acho bem que pensemos bem nos argumentos que o justificam e que não podem ser, do meu ponto de vista, apenas a questão do ser mais ou menos malabarista ou equilibrista. Bom, penso que não me esqueci nada, portanto, só para resumir, concordamos com o pedido para levar mais adiante o pedido ao Ministério das Finanças para continuar, no fundo, e concluir o trabalho que fez, e obviamente com o devido registro de entradas e de saídas, já agora se pudessem descobrir para onde andou também não era mau. não nos opomos à auditoria do reequipamento militar, nem sequer ao inquérito sobre o desaparecimento de toda a documentação. E temos esta questão em relação às testemunhas pedidas e em relação às outras testemunhas. Bom, há por fim só outra questão, que é, eu penso que esta comissão de inquérito a levar até ao fim, aconteça o que acontecer ao Governo, tem matéria até ao final da legislatura oficial. Portanto, ou nós tentamos ver um pouco, organizar os trabalhos com algum objetivo de terminar em 2000, nos tempos oficiais, não estou aqui a antecipar nada, mas que até pelo menos ao final da legislatura tínhamos a certeza que podemos chegar a alguma conclusão e por isso às vezes convém convém talvez ainda não foi hoje mas talvez convém ter alguma noção, porque eu não gostaria de estar na segunda comissão de inquérito consecutiva sem qualquer tipo de conclusões, ou então começarmos a fazer conclusões parciais, que também é uma hipótese. Muito obrigada.
Senhores deputados, está inscrito o senhor deputado Ribeiro e Castro, Jorge Machado e Miguel Santos. Eu fazia só aqui um pequeno ponto de situação para também sermos mais rápidos. Eu se posso resumir as intervenções de todos, é que ficamos em duas situações. Pois já temos uma proposta do deputado Miguel Santos de termos uma auditoria ampla que meta o Fundo de Defesa Militar do Ultramar e que acrescente agora o Fundo de Reequipamento Militar. Essa proposta pode suspender ou não os trabalhos. Se faça e suspensa. É só para fazer. Suspenda os trabalhos. Temos a questão das audições propostas. Eu aqui fazia já uma proposta que era o senhor Gimante solicitarmos por escrito questões já, se verificarmos se ele responder que tem algum interesse, então até temos argumentos para junto da Presidente da Assembleia da República pedirmos a sua vinda cá custeada pela Assembleia. Esta era uma proposta também, portanto temos a primeira, a segunda. Sobre as audições, eu só pedi aos senhores deputados, eu não intervenho quem é que querem ouvir e como querem ouvir. Estão aqui todas. Eu propunho aos senhores coordenadores que priorizassem estas audições e que na próxima reunião, que seria ainda esta semana da Comissão, ficasse já priorizado e nós procedemos e os serviços procedem já à notificação destes senhores para cá virem, se acharem necessário e se acharem correta esta situação. Portanto, tínhamos auditoria, suspensão ou não dos trabalhos, estava consensualizado que é necessária a auditoria, a suspensão dos trabalhos poderá ser agora ou mais à frente. Audições, pedia que priorizassem as audições para começarmos a trabalhar. Se acharem que há suspensão dos trabalhos, vamos ver, até pode ser um sistema misto em que vamos fazer agora já meia dúzia de audições, que não são consequência deste trabalho da auditoria. Portanto, os senhores coordenadores digam-se o que acharem sobre isso. Tinha aqui o senhor deputado Ribeiro e Castro, se é sobre o seu ponto da auditoria, faz favor.
Só para esclarecer a proposta, e perdoe-me ter metido aqui, eu acho que só faz sentido nós fazermos a auditoria que eu proponho é suspender os trabalhos. Contagem do prazo, que se suspende a contagem do prazo, suspende os trabalhos. Quer dizer que não há audições, portanto, fica tudo à espera da auditoria. Isto porquê? Porque se nós pedimos auditoria e continuamos a fazer audições e continuamos a progredir com os trabalhos, eu não sei se a auditoria demora 2 ou 3 meses, não é? Quer dizer, é um bocado incontrolável. Evidentemente, vamos fixar um prazo que não será perentório, porque está fora da nossa esfera, mas vamos fixar um prazo indicativo para a auditoria. E tentar, aquilo que a senhora deputada referiu, é muito importante, no pedido de auditoria, circunstanciar exatamente as matérias que têm que nos dar resposta. Não é para limitar, mas é tudo para obter as respostas que nós queremos. Agora, isso implica, a proposta é auditoria aos dois fundos e suspensão da contagem de prazo, suspende a contagem de prazo, suspende os trabalhos, não há trabalhos. Se a Comissão, entretanto, entender que existem algumas audições que devem ser reproduzidas, e aquilo que eu sugeria então era fazermos as audições que a Comissão entender fazer e depois pedir-se a auditoria e suspender a contagem dos prazos. Nós juntamos aqui. Em relação aos testemunhos, eu não quero ficar na minha consciência de que entre os voluntários que nos aparecem com as histórias mais credíveis sobre o assunto, aqueles que foram requeridas por diversas pessoas, diversos grupos parlamentares, que haja algum que não seja ouvido e que porventura devia ter sido ouvido, de facto. Isso é que eu não quero ficar. Portanto, a credibilidade é sempre relativa. Nós temos aqui uma audição que percebemos que não tinha grande necessidade de acontecer. Há esse risco, de facto. Agora, eu não quero é ficar com o risco de não ter ouvido alguém que devíamos, de facto, ter ouvido. Portanto, e sobre a audição dos dois senhores, eu acho que não é uma questão de credibilidade. Acho que é uma questão, sobretudo, de cautela. Porquê? Porque eles são referidos por diversas pessoas ao longo dos anos, portanto, eu dou como adquirido que eles têm a ver com o caso. Eles têm a ver com o caso de Camarate. Portanto, têm que ser ouvidos, ainda por cima, porque agora estão com uma motivação, uma predisposição muito mais ampla, não é? Portanto, agora, o ser à porta fechada, eu concordo que seja à porta fechada, não mexe minimamente com a credibilidade de ser à porta aberta ou à porta fechada, porque não é isso que está em causa. O que está em causa é termos aqui também a obrigação, que eu pelo menos vejo em mim a minha obrigação, de, sabendo que as pessoas que vão ser ouvidas produziram as mais diversas afirmações e declarações ao longo dos anos e poderão estar disponíveis também para dizer o que quer que seja, sei lá de quem, não é? Temos o cuidado de protegermos, porque nós sabemos como é que a imprensa funciona, não é? E sabemos que o facto de existir imprensa pode ser uma motivação extraordinária para essas duas pessoas. É só por isso. De resto, a audição deles vale tanto à porta aberta como vale à porta fechada.
Obrigado. Eu sobre esta questão da porta aberta e da porta fechada e desses senhores, eu acho que fica para reflexão aqui nossa, essa situação, como já fizemos nas primeiras reuniões. E agora, o mais importante para mim, na liderança dos trabalhos, seria... Estas duas questões, auditoria, suspensão dos trabalhos, audições, que audições querem antes de procedermos à auditoria, era isso no fundo que pretendíamos hoje alinhavar aqui, para podermos numa reunião ou amanhã ao fim do plenário ou na sexta-feira depois do almoço, tipo 2 horas, fazermos uma pequena reunião da Comissão e deliberarmos já o que é que temos a deliberar para a próxima semana. Se tivermos que suspender os trabalhos, suspendemos. Se tivermos que chamar cá 3 ou 4 depoentes, serão chamados como os senhores deputados, os senhores coordenadores quiserem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia dar a nossa posição relativamente aqui a uma série de questões que foram colocadas. Em primeiro lugar, audições fora da linha de trabalho da Comissão, como referiu o Sr. Deputado Jorge Machado. Nós concordamos com o ponto de vista do PCP. Portanto, nós não vemos interesse em fazer audições que são rebobinar o processo, portanto, voltar a discutir o já discutido e, portanto, fora daquilo que nós consideramos que é a responsabilidade principal da Comissão. O nosso entendimento é o de que nós partimos das conclusões das comissões que consideraram que, pode, enfim, que houve aqui um atentado, uma sabotagem, portanto, para ir mais à frente disso. Importante ver se conseguimos explicar contra quem foi, qual foi o motivo e quem foram os autores. Não vamos agora refazer o que fizeram a terceira comissão, a quarta comissão, a quinta comissão, a sexta comissão, a oitava comissão, quer dizer, melhor ou pior isso está feito e, portanto, não, enfim, se alguém suscitar isso, se na avaliação da credibilidade de algum testemunho que relata responsabilidades criminosas, a gente terá que ter que confirmar ou informar algum detalhe que está estabelecido, isso é outra questão, porque nós estamos aí a validar testemunhos. Bom, estou aqui o exemplo, por exemplo, o professor Mário Nina, o professor Vasco Pedrosa, não vejo interesse em nós estarmos a perder tempo com isso, que já está visto e revisto suficientemente. Bom, relativamente à questão do Jim Hunt, eu creio que é capaz de ser prematuro nesta altura ele vir cá e, portanto, concordo que se lhe ponha um questionário e que, aliás, se ia pedir aos familiares das vítimas que o prepare, uma vez que eles é que o pediram, não é? Portanto, ele, o que vem aqui é corroborar que o tio é um aventureiro, bom, mas para isso diz por carta, quer dizer, ele não, se eu tivesse, não, eu sei porque o meu tio confirmou que de facto esteve lá com o telecomando a acionar a bomba, está bem, isso é outra coisa, então ele tinha, nós sabíamos, então ele tinha que vir aqui a depor, não uma carta, mas não é isso, portanto, eu creio que é prematuro, pode ser que depois de ouvir estas pessoas, isso assuma outro interesse nesta altura, concordo que se faça esse questionário, que se peça às famílias das vítimas e depois logo vemos a evolução. Relativamente à questão à auditoria aos fundos, como o coordenador do PSD colocou, e também o senhor deputado Jorge Machado, eu creio que, de facto, devemos procurar fazer um questionário, se calhar pedir-lhes também que façam eles algumas das inquirições que faltaram e que a IGF nos pediu, em vez de estarmos a fazer nós, faziam eles também esse trabalho, e que para ir ao encontro desta preocupação dos deputados Jorge Machado, talvez pudesse falar previamente com a Inspeção-Geral de Finanças e pedir-lhes relatórios de progresso, quiser ver com isso, não é? E eles vinham cá, imaginemos que isso leva 3 meses, ele diz, isso leva 3 meses, e ao fim do primeiro mês, ao fim do segundo mês, vinham aqui ter uma conversa connosco, relatórios de progresso, e aí nós pedíamos, não é? Olha, não, mas esse movimento, a gente quer a entrada e a saída, quer dizer, porque é um pouco difícil nós, nesta altura, anteciparmos tudo o que eles vão fazer e depois pode ser tarde. Portanto, isto podia ser um mecanismo, mas eu concordo com esta metodologia que nós perguntemos não só a questão geral, mas também a focagem num ou noutro ponto que nos mereça particular interesse, como o Sr. Deputado Jorge Machado referiu, e que esta metodologia dos relatórios de progresso podia ser uma forma ou não. Quanto à questão da suspensão dos trabalhos e do nosso calendário, depende. Imaginemos que nós chegamos à conclusão, olha, não temos mais nada para fazer senão ficar à espera do relatório. Ou antes de vir o relatório, não temos mais nada para fazer. Bom, aí também, aí era o nosso interesse suspender, escusa estar aqui a contar o cronómetro, sem nós termos nada a fazer. Agora, se nós tivermos alguma coisa a fazer, e portanto, se decidirmos avançar com linhas de investigação e trabalho que são independentes do FTMU, bom, não há... Os prazos podem correr, não é? Portanto, a IGF está ali a fazer o seu trabalho e nós estamos a fazer um trabalho sobre outras matérias, não é? Bom, enfim, e nós podemos pedir prorrogação de prazo, não, o prazo que nos está fixado não é um prazo perentório, não é? Portanto, nós só temos, obviamente, que pedir a sua suspensão, não é? Se ficássemos parados à espera da IGF. Portanto, depende a nossa posição, depende um bocadinho de avançarmos para esta questão, digamos, das testemunhas mais problemáticas, chamemos assim. Portanto, pessoas que relatam participação em atividade criminosa em Camarate. Bom, e agora vou a esse ponto. A questão da anexo de causalidade, que fala aqui muito o PS, bom, pode ser esclarecido por estes testemunhos. Nós sabemos que, porque aí vem, aparentemente, eles relatam o anexo de causalidade. E essa é uma das questões, não é? Eles relatam, participavam nesses negócios, que não sei o quê, portanto isso é uma questão. De facto, é uma coisa que nós temos que é uma peça essencial para poder estabelecer ou não, consoante a consistência e a solidez e a confirmação objetiva que nós podemos ter do que essas pessoas agora nos venham a relatar. E é um elemento sine qua non. A credibilidade, bom, depende, enfim, é um juízo que nós poderemos estabelecer no final. Elas não são iguais, as pessoas não são iguais, há desde os mais efabuladores a outros. Agora, este, em termos de validação de prova testemunhal, para quem tem alguma experiência nisto, sabe que de facto é uma questão que põe alguns pontos. Não é? Enfim, se fosse num tribunal, se calhar, isso nem seria admitido, não faço ideia. Mas mesmo para nós, que não somos um tribunal, temos que ter alguns cuidados e algum rigor na validação. Porquê? Problemas que nós temos que ter em conta. Primeiro, há muito tempo passado, e é uma regra dos livros, de que a prova testemunhal colhida com muito tempo de distância relativamente aos factos é mais frágil. Porque a pessoa se esquece, porque a pessoa, mesmo que esteja a dizer a verdade, tem o seu espírito intoxicado por coisas que, entretanto, foi ouvindo e dizendo, e às tantas já não sabe o que viveu, depois mistura factos com interpretações, e a gente quer é factos, as interpretações fazemos nós. Bom, portanto, bom. Depois são, digamos assim, arrependidos, não é? Portanto, são pessoas que participaram de uma atividade criminosa e vêm, enfim, com todos os problemas que a literatura policial e a experiência judiciária releva quanto a este tipo de figuras. Mas, enfim, nós achamos que tem o maior interesse. Portanto, nós não podemos passar ao lado disso. Temos é que reduzir o risco de esse depoimento ser completamente inútil. Porque se envolve aqui num espalhafato teatral de tal hora, enfim, pronto, está bem. Olha, tivemos uma tarde no cinema, quer dizer, e portanto não tem utilidade nenhuma, porque tudo espremido não deu para nada. Senão, bom. Também devo dizer que o risco disso ser conhecido lá fora é bastante reduzido. Não é? Quer dizer, o que eu creio que nós temos, sobretudo, de proteger é que o interesse objetivo para os nossos trabalhos. Não é? E portanto, tendo em conta este tipo de problemas, conseguir que quando estiverem aqui a falar connosco, estão de facto a falar connosco. Não estão a falar para ali, para aquela bancada. Estão a falar connosco. Eu não tenho dúvidas nenhumas que depois chegam ali fora, metem-lhe o microfone à frente e contam exatamente o que estiveram aqui a dizer. Ou outras coisas quaisquer, como já aconteceu no passado, na experiência de comissões parlamentares. Enfim, o Zé esteve já, enfim, uma comissão participou, disse aqui uma coisa, chegou ali fora e disse outra. E, portanto, e quem esteve nessa sessão da comissão sabe que é assim. Bom, mas não são iguais.
Não sei.
Não me recordo. Sim, creio que sim. Foram à porta fechada. Foram à porta fechada. Foram, sim, senhor. Já não me recordo. O regime era outro. O regime era outro nessa altura. E não. E eu creio que foram à porta fechada. Mas não tenho a certeza. E salvo erro, foi na 5ª comissão. Que houve até umas acariações. Foi um tempo muito teatral. Eu não participei cá, porque eu estava aí em atividades jornalísticas, ainda que fosse um representante de determinadas vítimas, não vim a essas reuniões por uma questão de escrúpulo, mas via pelas câmaras da televisão o que aqui se passava. E portanto, enfim, as coisas saber-se-ão de uma forma melhor ou pior, e daquilo que mais interessa, saber-se-ão pela apreciação objetiva que nós fizemos tudo isso e, no final, plasmarmos no relatório que teremos que apresentar. Que isso é o que interessa. E, portanto, é isto. Agora, eu compreendo que é uma questão sensível, que é uma questão que temos de estar todos confortáveis e seguros do que estamos a fazer, mas nós, CDS, ainda não apresentámos este requerimento porque não queríamos desencadear um processo sem saber exatamente as condições em que se vai decorrer. Devo dizer, para nós, pronto, se a Comissão diz, não senhor, isto tem que ser de porta aberta, enfim, para nós o interesse de ouvir é maior do que isso. E, portanto, requereremos na mesma. Achamos é que é importante que, antes de o fazer, todos nós esclareçamos qual é o corredor onde nos estamos a meter e todos saibamos as condições em que iremos trabalhar. Muito obrigado.
Relativamente ao Jim Hunt, eu acho que a primeira abordagem é esta que aqui foi referida, mas se fosse possível incluir uma sugestão que nós próprios incluímos, além das perguntas que sejam feitas, a solicitação de algum documento que seja relevante, era importante também. Portanto, não sermos só
Posso fazer uma sugestão só, uma interrupção? Eu creio que era bom pedir ao Alexandre Patrício Gouveia, creio que foi ele que sugeriu, que sugira um questionário, e vem aqui e nós acrescentamos o que acharmos.
E acho que isto, agora também depende, eu um bocado relativamente à suspensão dos trabalhos, acho que nesta audição do Sr. Jim Hunt, não sei se a audição interfere ou não com a realização desta diligência. Não sei se interfere ou não a audição do General Ramalho Yanes, também não sei se interfere ou não a requisição das auditorias relativamente à audição ou não do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, eu nisso coloco-me totalmente, não temos posição e não nos opomos, isto é, se entenderem que é assim, melhor suspender os trabalhos já para toda e qualquer tipo de audição, muito bem, assim será, não temos qualquer tipo de, não somos obstáculo a nenhum desse tipo de decisões. Há uma questão que poderíamos tentar refletir sobre ela, e aqui estou quase que a lançar um bocado de pistas, mas é numa perspectiva muito de ajudar. Que ainda não consegui, da documentação que li, encontrar uma ponta por onde lhe pagar. Mas a pasta de documentos que a Adelina Mar da Costa tinha relativamente ao Fundo de Defesa do Ultramar assume particular importância. Ele é referido num destes documentos que foi agora enviado como tendo sido queimado. Não sei por que ponta é que havemos de lhe chegar, não é? Se alguém que ainda esteja vivo que tenha informação sobre o que é que lá estava, se existe alguma cópia, não é? Mas, pronto, também estou a começar a pensar no assunto, naturalmente também transmito aos seus deputados se entender que há alguma via, mas lançava aqui o desafio, não é? Porque aquela pasta parece-me que poderá ter ali informação bastante, bastante útil. Muito rapidamente também relativamente às conclusões. Nós não estamos nesta fase a tirar conclusões, nesta fase estamos a fazer o caminho da prova. Naturalmente que a prova do nexo de causalidade é importante, sem margens para dúvidas, mas não estamos numa fase em que podemos dizer que ele existe ou não, estamos numa fase em que estamos a investigar e a ouvir um conjunto de pessoas. Bom, este nexo de causalidade faz-se que é por via de documentos, mas também por depoimentos, e nós podemos chegar ao nexo de causalidade por via de testemunhos que nós consideremos como credíveis, que estabeleçam um determinado nexo de causalidade. Portanto, estas duas vias estão em cima da mesa. E portanto não fechava, quer dizer, não há nenhuma informação que nos permita agora dizer que há ou não há esse nexo de causalidade que nós também consideramos como importante. Bom, eu só alertava para que no que diz respeito à audição de Farinha Simões, José Esteves e as outras pessoas que aqui foram referidas, já não sei quem é que utilizou esta expressão, mas eu sou eu e as minhas circunstâncias, exatamente. É muito aplicável nesta situação, porque estas pessoas vêm a esta comissão em circunstâncias totalmente diferentes. Não só o tempo passou, a prescrição dos crimes é hoje um dado consumado, e salvo erro, é a primeira vez que põe nesta comissão, neste Parlamento, enquanto totalmente ilibados ou imputáveis do ponto de vista criminal, não é? E isso altera e muito as circunstâncias com que eu falo, presumo, não é? Pronto, isto, portanto, para fundamentar que eu acho que é importante, temos muita informação relativamente a estas pessoas, informação contraditória, mas que nós podemos acariar e podemos, nas contradições, perceber onde é que se fala a verdade e onde é que não se fala a verdade. E nós hoje temos muitos dados que nos permitem, até nas suas supostas contradições, encontrar coisas interessantes, não é? Ou pelo menos eu já tenho algumas elencadas relativamente a esta matéria. E portanto acho muito importante ouvir-se, acho que o risco das suas declarações serem perigosas do ponto de vista daquilo que é mediático e de difamatório para alguém, existe, como é óbvio, mas como existe qualquer uma das pessoas que nós temos ouvido e que iremos ouvir no futuro. Portanto, esse risco pode ser em maior ou menor grau, admito que sim, mas existe, não é? Como disse, já houve aqui pessoas que fizeram testemunhos relativamente a determinadas matérias que lançaram o nome de pessoas para cima da mesa. E, portanto, é, de alguma forma, difamatório. E, portanto, bom, eu o que acho é que nós temos que cumprir aquilo que está previsto no regimento e a maioria, se entender que deve ser à porta fechada, tem que fundamentar e nessa altura decidiremos relativamente a isto sem qualquer tipo de tabu, mas também percebendo as duas questões. Acho que temos é que ser, não podemos ter aqui um critério de casuístico. Temos que cumprir aquilo que é a lei e o regimento relativamente a esta matéria.
Sr. Deputado Pedro João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. Relativamente à questão dessas audições, enfim, eu sou advogado de profissão, e não me parece muito difícil que tenhamos matéria para objetivar esta fundamentação, até porque, concordando um pouco que de facto foram feitas imputação e nomes, foram invocados alguns nomes aqui nesta comissão de inquérito, nunca, penso que nenhuma pessoa terá falado de quem fez, por que fez, portanto, objetivamente ligando ao próprio crime e ao nexo de causalidade. Portanto, isso é algo um pouco diferente. E, portanto, eu estou convencido que, de facto, temos matéria mais que suficiente para poder fundamentar bem porque é que queremos que essas pessoas sejam ouvidas à porta fechada e, portanto, não me parece que vamos ter grandes problemas relativamente a isso. Quanto à questão da suspensão ou não dos trabalhos, nós, e como disse o deputado Miguel Santos, preferiríamos que, de facto, houvesse essa suspensão dos trabalhos, mas, até porque consideramos que algumas diligências e algumas audições, nomeadamente, eu lembro-me já do jornal Ramalhianos, acho que fica prejudicada, estando em curso, de facto, essa auditoria, até porque, objetivamente, é sobre uma matéria muito sensível em que o jornal Ramalhianos teve, de facto, intervenção. Agora, também não fazemos questão, e se o CDS entender que, de facto, há algumas audições que não tenham que ver com esta auditoria em si, com o resultado dessa auditoria possam ser feitas já, muito bem. Agora, o que nos parece é que, de facto, estamos a 3 meses do fim do prazo e, manifestamente, não vamos conseguir cumpri-lo e, portanto, ou fazemos de uma maneira e suspendemos, ou fazemos essas audições que estão requeridas, as que não têm que ver com a questão desta auditoria e suspendemos os trabalhos a seguir. Portanto, isso parece-me, de facto, auditoroso. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu não tenho muito mais a acrescentar, mas faz favor.
Eu ia fazer uma proposta que nós ficássemos por aqui. Eu só enunciava a nossa posição de princípios relativamente à lista aqui que está. Porque é que há duas questões que nós temos que pensar. Uma é esta questão da porta fechada, que justifica aqui a abertura de uma linha de trabalho da Comissão que pode prosseguir de imediato, no nosso entender, e, portanto, não prejudica a realização paralelo da auditoria. E outra.
Deputado, era só um pormenor, sabe melhor que eu, que já fez parte da Comissão. As anteriores audições deste tipo, ou destas pessoas, ou de algumas que já foram ouvidas, foi sempre à porta fechada. Portanto, já antecedentes, era só este.
Pronto. Pois, o enquadramento legal é novo, a senhora deputada Isabel Oneto, e acho que nós temos de ser cuidadosos com isso, não é? E, portanto, independentemente da decisão por consenso ou por maioria, temos de estar seguros do que estamos a fazer. E eu próprio não quer dizer, levanto essa questão, mas não examinei com o rigor que uma decisão tomada merece. E, portanto, também não recomendo a ninguém que se precipite sobre isso. Essa é a nossa inclinação, claramente. E, portanto, tencionamos sustentar esse ponto de vista, mas também preciso de ver isso e peço, nomeadamente, aos serviços e à mesa que prepare isso para nós podermos aqui avaliar. E, portanto, pedia uns dias. E isso também condiciona um bocadinho a nossa posição relativamente à suspensão ou não, porque se nós não tivermos nada de muito útil e muito premente a fazer, então propenderemos a considerar que, se calhar, é bem avisado suspender e esperar por isso, porque vamos continuar apenas a trabalhar na linha fundamental em que temos estado. Se não, acho que as duas coisas podem correr em paralelo. Eu, muito rapidamente, só ia dizer qual é a nossa posição do que está aqui. Portanto, Jim Mantes já se falou, professor Mário Nina, suspenso, professor Vasco Brederote, suspenso, Marcelo Rebelo de Sousa, aguardamos, Dr. Moraes Anos, suspenso, António Sousa, suspenso, este João Santos Fernandes, que solicita ser ouvido, perguntar-lhe o que é que ele tem para dizer, o que é que ele quer, portanto, sem saber o que é que ele quer dizer.
Hã? Este senhor já foi ouvido.
Ah, é? E é sobre o quê? Ah, é? Então temos que examinar isso, não sei, depende disso, depende da ligação ou não do objeto dos nossos trabalhos. Esta médica do José Moreira e companheira, suspenso, não tem interesse para já. Intendente de Senácio Costa também não, tripulação do avião da TAP também não, pode vir a ter. António Penaguião, depois perguntar-lhe sobre isso, eu não tenho objeções, acho que sim, podia vir a ser ouvido se nós continuamos, é uma resposta a coisas que se terão aqui passado, Jim Mendes já falámos, Rui Carpo ok, Isabel Duarte ok, Miguel Reis ok, mas depende, não são coisas prioritárias, não é? Para justificar a continuação dos nossos trabalhos, entre os quais estas audições, era, nomeadamente, a abertura desta audição, desta linha de audições, em que vamos ouvir pessoas que relatam participação em atividade criminosa relacionada em Camarata.
Fazia uma simples proposta, que para a próxima reunião, que poderia ser consensualizarmos aqui, ou amanhã no fim do plenário, ou sexta-feira depois do almoço, duas horas, em que seria uma reunião que poderia ser meia rápida, se achássemos, em que o PSD apresenta a proposta de também não tenho problemas, os seus deputados digam, era só para acelerar.
Eu acho que isso tem que ser...
Também ao Sr. Presidente e à mesa e aos serviços que analisem a questão da audição à porta fechada, que fundamentem para que nós possamos, entre nós, até sem ser a reunião, os coordenadores, ver isso, falarmos com os que necessitarem disso, enfim, também com a direção do grupo, porque isto é uma questão que tem sensibilidade e, portanto, e que tem que ser uma questão sólida. Não é? Está bem? Das testemunhas problemáticas.
Das testemunhas que vinham cá, o Sr. Deputado concorda?
Para já acho que não. Não, para já acho que não. Também se o Sr. Deputado prefere...
Quarta de manhã.
Isto é uma decisão...
Marcamos
para quarta-feira.
Para quarta-feira.
Quarta de manhã. É. Temos que decidir isso. Isso é a metodologia do trabalho. Isso vai...